Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Política de combate à violência contra a mulher pode ser votada no próximo esforço concentrado.
Projeto que proíbe cotas em residências médicas divide opiniões no Senado.
Eleições 2026. Candidaturas femininas ao Senado crescem e chegam a todos os estados.
Boa noite.
Boa noite.
O combate à violência contra a mulher pode ganhar uma nova estrutura nacional, com mais integração entre os serviços públicos e garantia de continuidade das políticas de proteção.
É o que prevê um projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que está em regime de urgência para votação no plenário. A proposta deve ser votada no próximo esforço concentrado. As informações com o repórter César Mendes.
O projeto do senador Paulo Paim, do PT gaúcho, que cria a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, busca respostas mais efetivas para as vítimas, continuidade nas políticas e um maior controle social para a proteção dos direitos das mulheres. Relatora, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, explicou por que é tão importante transformar em lei as ações destinadas ao combate da violência de gênero no país.
Para que haja continuidade, que ninguém interrompa a política pública de enfrentamento à violência contra a mulher.
Damaris se comprometeu com Paim a encaminhar a votação do projeto na CDH no próximo esforço concentrado, no início de setembro, e diz que vai levar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o pedido de urgência com a sugestão de que o texto seja votado em plenário durante os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, de 20 de novembro a 10 de dezembro.
E pequenos criadores terão mais opções para alimentar os rebanhos por meio do programa de venda em balcão. Além do milho, a Conab poderá adquirir sorgo, caroço de algodão, farelo de soja e farelo de milho.
Após a aprovação pelos senadores, foi sancionada pelo presidente da República a lei que amplia o programa de venda em balcão para alimentação animal. Um dos objetivos é facilitar o acesso de pequenos criadores e cooperativas aos estoques públicos de ração. Repórter Pedro Pincer.
O Poder Executivo sancionou a lei que altera o programa de venda em balcão e a Lei de Política Agrícola de 1991. A proposta foi aprovada pelo Senado antes de virar lei. A nova regra amplia a lista de produtos que podem ser adquiridos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para a alimentação animal. Entram nessa lista milho, sorgo, farelo de soja, farelo de milho e outros produtos, com preço de até 25% acima do mínimo vigente no estado onde ocorrer a compra. A relatora no Senado, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, explicou a importância da medida para o setor.
É muito importante para o momento atual que nós vivemos com a ameaça dos impactos climáticos provocados pelo El Niño. Ele faz uma adaptação dos instrumentos consolidados a esses novos desafios climáticos e de mercado, quando o acesso à alimentação animal é decisiva para mitigar perdas. Ele fortalece a produção e a renda rural, amplia a capacidade de resposta do Estado e contribui para a segurança alimentar do Brasil.
A lei estabelece limites mensais de compra de 27 toneladas para pequenos criadores cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e demais agentes e de 80 toneladas para cooperativas e associações de agricultores familiares.
E virou lei a medida provisória aprovada pelo Congresso que socorreu regiões afetadas por desastres naturais.
Os recursos destinados somam 350 milhões de reais. A reportagem é de Herman Kulitz.
O crédito extraordinário de 350 milhões de reais cobrirá ações emergenciais de proteção e defesa civil em regiões atingidas por desastres naturais, como excesso de chuvas ou seca e estiagem intensas no início de 2026. Os fenômenos afetaram aproximadamente 5 milhões de pessoas nas 5 regiões do país. A relatora da proposição, senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, deu parecer favorável à medida, em solidariedade aos que sofreram os prejuízos. Por isso, defendeu a distribuição equilibrada do dinheiro por todas as regiões.
Diante de desastres que já atingiram milhões de brasileiros, socorrer as vítimas é dever do Estado. Por isso, meu voto é pela aprovação deste crédito de 305 milhões de reais, porque responsabilidade fiscal, antes de ser controle de despesa, é também sensibilidade com quem perdeu a casa, a lavoura e o meio de vida.
Os recursos poderão ser usados para assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acompanhou o presidente Lula nesta segunda-feira em uma visita a um navio sonda da Petrobras em Oiapoque, no Amapá. A agenda ocorreu após a Petrobras anunciar a presença de petróleo em um poço exploratório na bacia da Foz do Amazonas.
Alcolumbre destacou o potencial de geração de riquezas para o país e defendeu que os brasileiros decidam sobre o futuro da exploração de petróleo na região. Segundo ele, os recursos do petróleo podem contribuir para a educação e a saúde públicas, além de gerar emprego e renda.
Nós sabemos o que a riqueza do petróleo é transformada para a vida das pessoas, sobretudo com os recursos do Fundo Social que vão para a educação pública brasileira e para a saúde pública brasileira.
O projeto de lei que proíbe a adoção do sistema de cotas no ingresso dos programas de residência médica foi alvo de debate na Comissão de Direitos Humanos.
Na audiência pública interativa, senadores, representantes de ministérios e de conselhos discutiram se as regras de acesso à formação acadêmica devem valer também para a seleção da especialização. Repórter Douglas Castilho.
O autor do requerimento para a reunião, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, se manifestou contra o avanço da proposta, lembrando que é um defensor histórico das ações afirmativas no Senado Federal.
A política de cotas não é um privilégio, é simplesmente um instrumento de correção de desigualdades históricas e de ampliação de oportunidades. Não estamos discutindo apenas uma regra de seleção para programas de residência. Estamos discutindo que país queremos.
O autor do texto, o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, também se afirmou partidário das medidas de equidade, mas acredita que a existência desse tipo de política na graduação já cumpre a função de reduzir desigualdades, devendo prevalecer a partir dessa etapa a pura avaliação de competência.
Quando a gente entra na faculdade, a gente tem as mesmas oportunidades, os mesmos professores e hoje com a internet, com a democratização do conhecimento, depois disso tudo, a gente ainda tem cota para fazer residente? Não.
O projeto já recebeu o relatório favorável do senador Márcio Bittar, do PL do Acre, e encontra-se pronto para a votação na comissão.
Eleições 2026.
O número de mulheres na disputa por uma vaga no Senado cresceu nas eleições de 2026. São 69 candidatas, o maior número das três últimas eleições.
Mas mesmo com o avanço, elas ainda são minoria entre os concorrentes. Neste ano, as mulheres representam 22% das candidaturas ao Senado. O repórter Alexandre Campos mostra como está a participação feminina nessa disputa.
O número de candidatas representa 22% do total de candidaturas registradas neste ano. Para mudar esse cenário, o Senado, além de analisar projetos que visam aumentar a participação feminina na política e combater a chamada violência política de gênero, também lançou o Guia da Candidata. O manual, com linguagem clara e prática, traz orientações sobre diversos pontos durante o processo eleitoral e sobre o caminho para ocupar espaços de poder com segurança, informação e autonomia. Em sessão especial em março deste ano, a então senadora e procuradora da mulher no Senado, Augusta Brito, lamentou a necessidade de uma publicação como essa.
A política não é neutra. Mulheres enfrentam dificuldades maiores de acesso a financiamentos, às redes de apoio, à visibilidade, bem como são alvos mais frequentes de ataques de desinformação e de violência política.
Dos atuais 54 senadores em final de mandato, 32 vão tentar a reeleição. Quanto à idade, 3 candidatos têm mais de 90 anos e 20 têm menos de 40. No critério cor-raça, 2 afirmaram que são amarelos, 192 brancos, 4 indígenas, 88 pardos e 29 pretos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.